Uma pessoa pergunta como se organiza o fato de termos que trabalhar gratuitamente com a necessidade de seguir trabalhando para receber um sueldo, um salário para viver. A pergunta é importante essa, não? Como se combina a necessidade, que é uma necessidade interna, de estar se doando, e a necessidade prática material de ter um trabalho com salário. Aqui parece que teríamos que rever um pouco a própria pergunta, porque diz assim: a necessidade de seguir trabalhando para receber um salário para viver. Parece que não todos teriam que trabalhar para receber um salário. Na verdade, para todos nós, estaria aberta a possibilidade de estarmos trabalhando não pelo salário, mas trabalhando pelo que é necessário, que é bem diferente. Existe uma passagem que é atribuída a Jesus, que ele comenta sobre os lírios do campo, os pássaros do céu, que eles não trabalham para ganhar um salário, mas que nada falta para eles. Então existe um mistério que nós temos que descobrir. Existe um mistério que diz respeito à nossa alma, à vida da nossa alma, diz respeito a como a Irmandade vive, que é uma questão de transcender esse estado no qual nós estamos, porque nós normalmente estamos num estado que estamos muito vinculados à posse e à propriedade. La possession e la propriedade. E isso faz com que a gente esteja dentro de um certo mecanismo, é uma certa lei bem material. E se nós conseguimos ir transcendendo o sentido de posse, de possession e o sentido de propriedade, isso vai nos colocando numa outra sintonia. É uma questão de consciência aí. E aí, muitas pessoas relatam, e a gente tem experimentado, que elas viveram situações em que elas receberam exatamente o que elas precisavam do ponto de vista material e ninguém sabia, elas não haviam falado com ninguém, não haviam hablado com nada e chegou aquilo. Porque a nossa relação com o universo não é relação nem com personas, nem com o chefe da empresa, nem com jubilação, nada disso. É a nossa relação com o universo. Isso é que faz nós estarmos dentro desse assunto ou não. Vou contar uma história. Dizem que havia um homem muito santo que viajava de aldeia em aldeia e que ele não levava nada consigo. Não tinha uma bolsa, não tinha nada. Ele apenas caminhava de aldeia em aldeia e onde ele chegava, ele encontrava tudo que ele necessitava. Era um homem muito bom, não? Muito santo. Então ele ajudava as pessoas, instruía, curava, por onde ia passando. E não levava nada consigo e nunca faltava nada para aquilo que ele tinha que fazer. Aí dizem que um dia ele chegou numa aldeia, já estava anoitecendo e o sol já estava caindo no horizonte, e ele parou num albergue, numa casa de hospedagem, e havia um casal que vivia nesta casa. Ele foi logo recebido, não? O casal reconheceu ele como este homem santo e foi convidado a passar a noite ali. E durante a noite, após o jantar, eles estavam charlando, e o jovem, não, marido, esposo, perguntava muito como era isso dele viver sem ter que trabalhar para ter um sueldo, porque esse senhor santo trabalhava o tempo todo, não? Mas trabalhava como os pássaros e como os lírios do campo. Trabalhava seguindo aquilo que tinha que fazer, a necessidade. E esse jovem ficou muito, muito insistente, apesar de ser casado, ter um matrimônio, de que ele queria viver aquilo como aquele homem santo pediu e insistia para seguir aquele homem santo. Dali para frente queria segui-lo. E aí conversa vai, conversa vem. O santo disse: está bem, então amanhã saímos bem cedo, bem temprano, e você vai comigo e vamos caminhando. E a condição é que você não leve nada com você. Nada, só a roupa do corpo. E o jovem aceitou, ficou muito alegre, não? E foram dormir logo porque tinham que sair bem tempranito. E o dia seguinte amanheceu, o sol começava a levantar e eles se colocaram a caminho. E depois desta aldeia, eles foram na direção de um deserto. Então os dois foram caminhando para cruzar um deserto. Uma aventura, não, para o jovem. E foram andando para dentro do deserto. O sol foi subindo. As areias começaram a ficar quentes, não calientes. E o jovem começou a sentir fome, hambre. E ele viu o sol subindo e o homem santo caminhando e ele atrás. Ele dizia: será que não vamos parar para um desjejum? Né? Onde que eu vou poder beber um pouco de água? E caminhando deserto adentro. Caminharam, caminharam, ele já estava bem cansado. E viram assim, próximo, um pequeno oásis, esses que têm às vezes um pouco de água no deserto, com umas palmeiras. E chegaram ali, se assentaram à sombra da palmeira, o homem santo em silêncio. E o jovem, assim, muito astuto, olhando para ver o que ia acontecer. Eles lavaram as mãos, o rosto em um pouco de água com lama, assim, água escura, e o homem santo. Tranquilo. E ficaram ali em silêncio. E o jovem pensando no almoço. E aí ele disse assim, fez um sinal para o santo e enfiou a mão assim dentro da roupa e tirou uma pequena marmita, um pequeno container, um tapeware, com alimentos. E ele falou: olha, eu trouxe os alimentos para nós. Aí o homem santo agradeceu. Compartiram o alimento, dividiram o que tinha, almoçaram. Aí, quando terminaram de almoçar, o santo virou para o jovem e disse o seguinte: para você, o jovem, este alimento foi fruto da sua astúcia, da sua inteligência. Porque ele, escondido, trouxe o alimento. Para mim, foi o universo que trouxe o alimento. Então, agora eu vou seguir o caminho pelo deserto e você volta para casa, porque não é momento ainda de você estar vivendo assim. Porque para nós vivermos sem trabalhar por dinheiro, nós temos que estar num certo estado de ser. Não precisamos ser santos, mas precisamos compreender certas coisas. Não somos proprietários, não temos posse. Nem mesmo do nosso corpo, não temos posse dos nossos relacionamentos, nem das situações, das tarefas, do trabalho. O trabalho não existe para que nós possamos nos promover na vida, para que nós tenhamos que vencer na vida. Conhecemos esta frase? Meu filho, você vai vencer na vida. Então, o que acontece? É uma compreensão que temos que mudar. Se nós mudamos a compreensão, se sabemos que somos filhos da vida única, que somos todos irmãos, que tudo que existe pertence a todos, então somos guardiães daquilo que passa pelas nossas mãos. Vamos cuidar da melhor maneira possível. E as coisas passam por nós e fluem para onde é necessário. Aí nada falta. É como sangue no corpo. O dinheiro que foi criado aqui na Terra, não existe o dinheiro, ele seria como o sangue do planeta. Quando o sangue flui, o corpo está recebendo vida, está se oxigenando. Então a circulação dos bens materiais seria para prover uma base material para que a consciência possa crescer. E nós fazemos o contrário, nós acumulamos, acumulamos, com medo de perder. Então, tem lugares que tem acúmulo, tem lugares que não tem nada. Claro, aquilo que está acumulado é de alguém. Por exemplo, nós vamos almoçar e na mesa tem bastante alimento e nos servimos a mais do que necessitamos, sem nenhuma maldade, não porque o paladar estava bom ou porque eu estava um pouco ansioso e me servi mais um pouquinho. Aquilo que eu comi a mais vai faltar no prato de alguém, porque se tem para todos, alguém comeu menos um pouco, se alimentou menos um pouco. E assim vai nas pequenas coisas, na água que abrimos em casa, quando abrimos a canija, vale em tudo. Então teríamos, para nós estarmos trabalhando gratuitamente, nós temos que estar dando de graça aquilo que de graça recebemos. Temos que estar vivendo de Deus. Agora, quando nós estamos nesse aprendizado, nós podemos fazer uma experiência e ir ingressando nesse processo. Então, digamos que eu tenho compromissos, eu preciso de um salário, de um sueldo no final do mês para pagar os compromissos. Então, eu começo a me organizar. Abro o armário que tem as roupas e vou ver quantas roupas eu tenho, quantos abrigos, quantos pares de sapato, quantos pantalones. E, de repente, vou descobrir que tem roupas que tem meses que eu não visto. Não deve ser necessário, porque meses sem vestir uma roupa, aí de repente eu posso sacar algumas roupas que estão a mais, doar essas roupas para quem necessita. Às vezes eu tenho vários pares de sapato, um para cada dia da semana, tenho vários pares de tênis esportivo. Então aí eu vou sacar aquilo que está a mais e vou doar para aquele que necessita. Vou ver que tem coisas em casa, de uso da casa, que estão a mais. Vou doar para quem necessita. Começamos assim. Começamos nos concentrando naquilo que é essencial, que é necessário. Depois eu trabalho para ter o salário. Mas tem algumas horas do dia que eu não estou trabalhando. Essas horas do dia eu vou ajudar num hospital, vou ajudar numa casa de crianças, de ticos, vou ajudar pessoas que necessitam de cuidados especiais, vou no ancianato, com os anciãos, com os verritos, vou dar o meu tempo, gratuitamente. Aí eu vou começar a descobrir algo, porque estou vivendo isso. Então eu não vou fazer algo teoricamente, eu vou experimentando como funciona. Sabe quando nós vamos no mar a primeira vez, e aquelas ondas do mar vêm, e nós temos medo de entrar no mar? Pode acontecer, não? Somos crianças, adolescentes ou até adultos, vamos no mar a primeira vez. E aquele mar imenso, tanta água, água e céu, e aquelas ondas. Como eu faço para entrar aí? Faz o seguinte, fica logo no princípio, recebe aquela água só nos pés. E vai molhando os pés, vai molhando os pés, vai perdendo o medo, começa a caminhar um pouco mais para dentro do mar, vai entrando aí, e de repente estamos mergulhando nesse oceano, que é a vida única. Então vamos entrando aí, temos que experimentar. Se nós formos observar, nós precisamos de muito pouco, realmente, para viver. Os nossos abuelos, os nossos avós, viviam com muito menos. Liquidificadora, forno de micro-ondas, não sei, tantas coisas eletrônicas, lava-pratos, detergentes especiais. Não existia nada disso. E talvez fossem até mais felizes, não tivessem mais tempo para o que era necessário. Então, teríamos que rever a nossa lista de necessidades, rever a nossa lista de prioridades e encaminhar tudo aquilo que está a mais. Depois de 3 meses, vocês fazem a mesma coisa. Abrem o armário de novo e vão ver que aquilo que ficou dentro do armário ainda está a mais. E aí vocês fazem uma segunda oferta e vão tirando assim. É como entrar no mar, despacito. Agora, como os tempos estão rápidos, quando nós começamos a experimentar, nós começamos a experimentar um sentido de liberdade interior muito grande. Nós vamos vendo que não dependemos das coisas externas como pensávamos. E começamos a perceber que dentro de nós algo se move e se acende quando nós nos doamos. Não é teórico, é prático. Quando nós nos doamos para quem necessita mais, aconteceu algo em nós. Este é o mistério das redes. Então, como vamos começar as redes na Europa, em Madrid? Pensamos logo numa superestrutura com presidente, secretário. Não. Vamos começar. Quem é aquele que está na esquina da casa onde eu vivo? Quem é aquele que está no vizinho, no apartamento ao lado? Será que eu conheço o vizinho que está ao lado? Às vezes o vizinho morre no apartamento ao lado e nós não ficamos nem sabendo. Nem sabemos quem está ao nosso lado, percebe? Então temos que começar a descobrir essa fraternidade, o que é compartilhar com os outros. Isso não é teoria, isto é na prática. Se alguém passa na rua e nos pede algo, pede dinheiro, pede algo, que sentimos? Medo? Medo de sermos assaltados? Ou medo de estarmos em contato com a miséria? Já conversamos alguma vez com alguém da rua? Outro dia, estávamos com o monastério fazendo um serviço na rua, estávamos caminhando, assim, era um grupo de monges, e havia um senhor que estava deitado no piso, com aqueles trapos sujos, aquelas roupas sujas, essas pessoas que ficam de andarilhos, não? Lá no Brasil tem muitos. E aí passamos por ele, achamos assim que ele estava dormindo, mas quando o grupo passou, ele falou assim: "Ei, vocês conversam com pobres?" Aí nós voltamos, falamos: "Sim, conversamos, claro." E ficamos ali em torno dele, e ele falava, nós falávamos, não tinha intenção, ficamos em silêncio, ele estava em silêncio. Aí, uma certa altura, uma irmã perguntou se ele tinha alguma música que ele gostava, porque estávamos ali compartilhando, íamos cantar com ele, não? E aí ele começou a cantar. Ele cantou Panis Angelicus, é uma música em latim. E enquanto estávamos conversando, ele falou conosco em 3 idiomas. Vivia na rua. Então, a vida da rua guarda muitos mistérios. Certa vez, num bairro muito movimentado, cheio de grandes lojas, com vitrines, com boutiques, não sei como que se diz aqui, as lojas da moda, não? E um pobre que morava por ali, na rua, em Lacage, entrou numa loja que vendia pianos. Então tinha um grande piano de cauda, assim, logo na vitrine, não? Um piano de cola, logo assim, delante, grande. E ele viu que não havia ninguém na frente da loja, entrou, sentou no piano e começou a tocar. E as pessoas começaram a parar do lado de fora, porque ele tocava magistralmente. Era um grande pianista. E estava vivendo na rua. Então, muitas coisas podem acontecer. Mas nós teríamos que ter um tempo para estar com o irmão, ver se aquele irmão necessita mudar de vida, ou se nós é que vamos para a rua, não? Sabe Deus o que pode acontecer? Então, precisaríamos dar essa chance. E nós temos lembrado, nesse campo, um cântico de Teze. É um cântico muito simples, e que diz assim: Deus é amor, arrisquemos viver por amor. Deus é amor, Ele afasta o medo. Então, é um cântico muito simples, mas que transforma, porque nós temos que ter coragem para viver por amor. Coragem. Temos que ter coragem porque vamos sair de todos os padrões que nós temos. Dizem que São Francisco era um pouco louco, não? Louco de Deus. É por aí. Temos que ter coragem para viver por amor. Porque nós vamos sair da nossa segurança, vamos sair do nosso conforto, vamos sair da nossa expectativa de sermos reconhecidos, de sermos amados, de sermos compreendidos, de sermos aceitos, de sermos elogiados. E vamos viver por amor, sem esperar nada em troca. Anônimos, às vezes. Ninguém sabe que alguém chegou ali e fez algo para todos. Ninguém sabe quem foi. Não precisa dizer, fui eu. Anônimo. Então precisaríamos descobrir esta ousadia, esta coragem de arriscar sair da nossa poltrona. Você diz poltrona em castelhano?
Butaca.
Butaca, não, mas butaca bem acolchoada. Como se chama? Essas que ficam na sala de visita. Sijão, aqueles sijões bem grandes. Temos que ter coragem de sair do nosso sijão. E vamos descobrir algo, que é viver por amor. Bien? E aí vamos descobrir o que é viver sem precisar de soldo. Santa Teresa que dizia, nada te turbe, nada te espante. Todo passa, não é assim? Quem a Deus tem, nada falta. Só Deus basta. Então, aqui haviam outras perguntas, mas ficaram respondidas dentro desta, indiretamente. Então, voltando, só para completar ao tema das redes, vamos começar com aquilo que está diante de nós. Vamos começar a nos doar.